Boa noite aos colegas do curso Imagens. Como um prefácio à nossa aula de hoje, Castelo Branco, uma canção introdutória sobre alguns dos elementos que trataremos a seguir.
Thank you.
Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Após várias semanas nas quais trabalhamos os freios, a partir das bases categoriais, as propriedades, as pertinências, a importância, os vários elementos fundamentais, e foi explicado aos colegas, aos alunos que participam do curso, as várias razões pelas quais estávamos fazendo aquilo. Não é? Não, para falarmos em elementos transcendentes, para falarmos em elementos de autogênicos verticais, espaços sinonímicos, é fundamental sabermos do que estamos tratando, termos toda uma base bem construída, com prudência, com elementos morais, éticos, epistemológicos, filosóficos, não é? Essa é a jornada e sempre a nossa responsabilidade por lidarmos com seres humanos, com pessoas, com situações, com contextos. Então, isso sempre é um elemento muito importante nos nossos trabalhos. Agora, a partir de hoje e durante as próximas quatro aulas, contando com hoje, nós trabalharemos elementos bem mais avançados. Já não lidaremos mais propriamente com freios, não. Agora, nós vamos migrar fortemente, vocês podem anotar o conteúdo das próximas quatro aulas, identificando elementos de passagens entre os espaços das autogenias e os espaços sinonímicos. Ou seja, estamos deixando vários vetores da estrutura de pensamento para ir além dela. É esse e é essa interseção que nós trabalharemos. Um assunto bastante complexo, exigirá de vocês vários estudos que fizemos até aqui. Nesta primeira aula, vamos trabalhar um autor que eu apresentei ao grupo quando fizemos a parceria com a Universidade Católica Portuguesa, quando fomos a Lisboa e trabalhamos lá com os filósofos portugueses. Na ocasião, fiz uma conferência sobre um tema próximo ao que veremos aqui e utilizei o autor português Walter Hugo Mãe, né? O autor de língua portuguesa Walter Hugo Mãe. Alguns colegas que não o conheciam gostaram muito e particularmente eu gosto muito do Walter Hugo Mãe, acho que realmente é um dos maiores escritores hoje na nossa língua, e trabalharemos dele a obra O Paraíso São os Outros. O Paraíso São os Outros. Praticamente o antônimo, né, do que escreveu Sartre, e aliás o próprio autor aqui, o Walter Hugo, coloca dessa forma também. Peço para que os senhores mantenham papel, lápis, a mão, para que possam anotar os vários elementos e possam fazer as questões a seguir. De maneira muito peculiar, eu vou começar o livro do Walter Hugo Mãe pelo final, pelas últimas páginas. Vocês logo entenderão o motivo disso. Ele escreve nas últimas páginas do livro o que segue. Este livro surge depois de, no romance intitulado A Desumanização, refletir acerca da popular expressão de Sartre. Como acontece ali, decidi que também essa história seria narrada por uma menina. A passagem que me trouxe a este resultado diz: o inferno não são os outros, pequena Hala. Eles são o paraíso, porque um homem sozinho é apenas um animal. A humanidade começa nos que te rodeiam, e não exatamente em ti. Ser-se pessoa implica a tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou a sua expectativa. Sem ninguém no presente nem no futuro, o indivíduo pensa tão sem razão quanto pensam os peixes. Dura pelo engenho que tiver e parece como um atributo indiferenciado do planeta. parece como uma coisa qualquer. Fecha aspas. O inferno não são os outros, pequena rala. Bem, após essa ressalva, vocês já vão entender então no início da obra. Essa obra tem 4 anos e meio, 5 anos. Ela é muito recente e tocante, cativante, como são várias das obras do autor. Ele, como sempre, coloca ressalvas dedicatórias muito bonitas, e a dedicatória que ele fez nessa obra é, assim, ela emociona. Alguns, eu acho, compraram o livro, já leram, né? Esse semestre estou colocando com boa antecedência as obras, e vocês viram lá, entre as dedicatórias, que ele fez uma ao grande escritor brasileiro Inácio de Loyola Brandão, e ele diz, olhem o que ele escreve sobre o Inácio na dedicatória. Ele diz, a quem assisti a uma das mais belas declarações de amor que foi feita naturalmente à sua esposa, Maria Márcia Gulo. Inácio disse que se pudesse voltar atrás, não sabia o que mudaria na sua vida. Disse, no entanto, saber o que não mudaria nunca: o amor por Márcia. Todos quantos ouvimos achamos ter acontecido ali de modo espontâneo a mais preciosa das situações da vida. Olhem que abertura de trabalho, que coisa tão linda, não é? E isso já mostra o painel do livro. O Walter Hugo se desculpa porque ele diz que os desenhos que ele faz são muito informais, etc. E são tão acolhedores e cativantes como a obra dele por escrito. Sem mais reparos, vamos então agora direto ao texto. Eu peço, por favor, que vocês estudem o que vem agora a partir das nossas 4 primeiras aulas nesse curso. 3, 4 primeiras aulas, porque houve um prefácio a elas, na qual nós tratamos com grande profundidade os freios. Sem aquelas aulas, o que vem agora fica de uma maneira pouco indicada a estudiosos, certo? Então é a partir daquela perspectiva, dos cuidados, dos critérios, não é, dos preceitos, que são muitos, é a partir dali que nós vamos estudar isso, e não pode ser de outra forma, uma vez que estamos tratando de elementos clínicos, não é? Então vamos lá. Quem está falando é uma pequena menina. E vocês rapidamente, eu acho, se afeiçoarão a ela pela maneira como ela vai colocar o que segue. Reparo desde pequena que os adultos vivem muito em casais, mesmo que não sejam óbvios, porque algumas pessoas têm par, mas andam avulsas, como as solteiras. Há casais de mulher com homem, de homem com homem, e outros de mulher com mulher. Depois, há casais de pássaros, coelhos, elefantes, besouros. Os pinguins são absurdamente fiéis. Quero dizer, há também casais de pinguins e até golfinhos, tudo por causa do amor. O amor constrói. Gostarmos de alguém, mesmo quando estamos parados durante o tempo de dormir, é como fazer prédios ou cozinhar para mesas de 1000 lugares. Mas amar é um trabalho bom. A minha mãe diz. Primeiras observações. O que vocês viram na historicidade, na estrutura de pensamento. O amor, para algumas pessoas, é algo a ser lamentado. Algumas pessoas, quando amam, elas involuem. Elas pioram existencialmente muito. Entram em preceitos de violência, ciúmes, possessividades graves e recuam das bases nas quais elas já estavam fazendo por desenvolver. O critério não é social, é o critério da própria pessoa na jornada dela em conversação com as bases categoriais. Não é? Há outras pessoas que não. Há pessoas que, quando amam, elas conseguem fazer um desenvolvimento muito bonito e profundo daquilo que já estava em andamento. Por vezes uma retomada, por vezes outros preceitos. Pelo que a menina coloca aqui, provavelmente estamos falando deste modo de amor que edifica, no qual a pessoa começa a entender o que é liberdade, o que é crescimento, o que é partilha e outras coisas que, para os nossos padrões de época, prenunciam uma caminhada para mais. Bem, então ela começa colocando que desde que ela repara desde muito criancinha que há essa construção partilhada entre criaturas. Que partilhadas, e aí ela cita pequenos animais, como os pinguins, como eles agem, os golfinhos. E então ela fala, faz um fecho em tudo isso, indo ao vetor, não é, que é o amor, para ela, nessa construção dela. Muito bem. Quando uma pessoa faz esses elementos de desenvolvimento, de crescimentos existenciais, e aprimora suas bases, considerando os nossos padrões de época, elas tomam contato, primeiro, com elementos dessas verticalidades, são elementos melhores, vocês sabem, diminui muito o padrão mecânico, o padrão industrial, mercantil da vida, e crescem outros elementos ligados a certos preceitos de afetividade, alguns para a espiritualidade, aquelas coisas, ainda que, por favor, lembrem, há espiritualidades que são tão remotas, tão arcaicas, que até um padrão mecânico grosseiro as ultrapassa facilmente. Então, isso precisa ser colocado dentro das pautas que temos examinado. Quando, então, ocorre isso, algumas pessoas, elas, desses elementos de uma melhor, de um melhor patamar de realização de sonhos, então a pessoa começa a alcançar melhor suas coisas, a encaminhá-las. Okay? Um chega no trabalho, conversa com o patrão, olha, eu trabalho aqui há 25 anos, e faz um acordo muito bacana, e sai feliz, vai morar num pequeno veleiro, estacionado numa enseada, muito bonita, onde tem primavera, parece que a vida inteira, com flores. Ele mora num pequeno povoado, dá suas aulinhas ali na escolinha para crianças, feliz, se realizou existencialmente e quer da vida mais disso, já que se encontrou nela e a vida nele, numa reciprocidade muito bonita e ainda rara em nossos dias. Alguns fazem, e o número desses alguns aumenta a cada período regular aí de tempo. Pois bem, algumas dessas pessoas, quando fazem esses avanços, elas conversam com elementos agora que, via transversalidades, como vocês estudaram, alcançam esses espaços de construções. Construções outras, que nós veremos mais profundamente a partir da terceira dessas quatro aulas deste mês. Por agora, é muito importante que façamos esse avanço, cuidadoso, prudente. Eu sei que ainda um pouco cheio de nomenclatura, mas rapidamente vocês verão que nós vamos deixá-las e vamos começar a caminhar para aqueles espaços descritivos tão bonitos, naquelas campinas verdejantes, que vocês já conhecem de outros trabalhos. Vamos então agora caminhar um pouquinho à frente. Daqui a pouco faço uma pausa para que vocês possam colocar suas reflexões, seus aprofundamentos. A menina então prossegue nos contando. Por favor, cuidem. Cuidem nos processos de analítica de linguagem. Cuidem nos processos epistemológicos que ela apresenta. As interseções tópicas, os elementos submodais e os avanços gradativos da EP. São bem nítidos, viu? Bem nítidos nesse texto. Vivo num lugar quente. A gente aqui tem muitos mosquitos e encontra borboletas nas flores. No verão, abrem-se as janelas, mas colocam-se redes. Ficamos a ver tudo coado por essa brancura. Também há gatos, gatos soltos e outros dentro das casas. Os gatos soltos são os nossos. Eles entram no quintal e levam os restos. Andam em beiras estreitas. Todos os gumes são estradas para eles. sabem não cair e quando caem, sabem cair. Alguns casais de bichos também são de pinguim, homem com pinguim homem, ou de golfinho mulher com golfinho mulher. Mas eu nunca vi, eu não tenho provas. Nunca sequer vi um pinguim ou um golfinho e eu fico triste por isso. Os gatos são casais misturados, eu acho. Não são fiéis. O cachorro também não é. São fiéis aos donos, mas entre si não namoram muito com cuidado. A minha mãe explica que o amor também é namorar com cuidado. Observaram a circunscrição do tema, observaram os elementos de contrastes típicos, não é? Dos nossos padrões usuais. A pessoa está falando algo bom e de repente fala, pena que não tem algo assim, ou está falando de algo muito promissor e diz, mas também temos que ver o outro lado, aqueles esquemas resolutivos que fazem tantas trações, não é, tópicas, e que são muito comuns nos nossos dias. À medida que a pessoa vai ultrapassando os elementos, gradativamente isso vai ficando para trás. Ela mostra onde está a indexação tópica dela. Vejam que ela já se aproxima desse amor que a mãe ensina, um amor que liberta, um amor que é carinho, um amor que é producente, um amor que exige cuidado, que pede o cuidado, não é? E ela faz essas comparações, essas contraposições, nos fala das borboletas, mas também nos avisa dos mosquitos, típico de um padrão estrutural. Bem, mais para frente, ela coloca, eu adoraria ver jacarés, ursos brancos ou cobras de 10 metros. Uma vizinha nossa, da nossa rua, tem uma galinha de Angola vaidosa. Eu gosto de animais, e mais ainda dos esquisitos e invulgares, até dos que parecem feios por serem indispostos. Os bichos só são feios se não entendermos os seus padrões de beleza. Um pouco como as pessoas. Ser feio é complexo e pode ser apenas um problema de quem observa. Uso óculos desde 5 anos de idade. Estou sempre por detrás de uma janela de vidro. Não faz mal. Eu inteira sou a minha própria casa. Sou como o caracol, mas muito mais alta e veloz. A minha mãe também acha assim, que o corpo é casa. Habitamos com maior ou menor juízo. Vamos voltar aqui e assinalar alguns elementos. Eu adoraria ver jacarés, ursos brancos ou cobras de 10 metros. Uma vizinha nossa tem uma, da nossa rua tem uma galinha de Angola vaidosa. Eu gosto de animais. Mais ainda dos esquisitos, dos invulgares. Até dos que parecem feitos por serem indispostos. Bem, lembrem que quando você faz um crescimento existencial fortemente indexado à sua historicidade, à sua base categorial, quer dizer, a época que você vive, o contexto que você vive, idioma, cultura, etc. Quando você faz esses elementos de depuração, conversação da sua EP com a base categorial e vai se desenvolvendo gradativamente, por elementos verticais, de autogenia vertical, você sabe, é todo um trabalho, né? É toda uma estrutura que se segue a outras e outras e outras. No entanto, por elementos de transversalidade, você pode ultrapassar certos elementos. Lembre, entrou em espaços sinonímicos, você está diante de qualquer coisa. Qualquer coisa, das mais promissoras às mais pouco recomendadas, não é? Então, imaginem o que é entrar num oceano no qual você precisa ter cuidado onde vai mergulhar. Então, quando a pessoa faz certas aberturas, certas construções gramaticais, semânticas, sintáticas, e aqui eu procurei o texto escrito para pontuar muito fortemente esses elementos. Também vamos usar fotografias, imagens durante o curso, como usualmente fazemos, música, mas aqui, inicialmente, o dado escrito, que, como muitos dos senhores são professores, já tem familiaridade com ele. Vejam, fica bem pontuado. Ela fala: eu gosto daqueles esquisitos, dos invulgares, quer dizer, coisas que ela nunca viu. Ela nunca viu um jacaré, nunca viu um urso branco, nem uma cobra de 10 metros. Ela imagina que isso deve ter em algum lugar, de alguma maneira. Talvez tenha visto um filme, uma foto, tal. Aqui ela faz uma pequena janela, ela abre um pequeno horizonte para esses lados. Abre até um certo ponto. Lembram, nós estudamos durante uma semana de estudos inteiros conectivos, né? Estudamos vários elementos, fizemos muitos estudos profundos sobre esses aspectos. Ao fazer isso, você pode conversar elementos da sua EP, da sua base categorial, com esses elementos inéditos que vão conversar, ora mais, ora menos, maior intensidade, menor. Ora vão se pronunciar em relação a você, ora vão se afastar. Mas, de qualquer forma, é um convite de conversação, é uma abertura a um diálogo existencial, a uma interseção. Por vezes isso termina ali. Chega um adulto e diz: ah, deixa de bobagem, imagina um urso branco. O urso branco entra aqui na sua casa, ele quebra suas bonecas, seus brinquedos e tudo mais. E acabou, a criança recua e é fim do urso branco. Outras vezes não. Não é? Às vezes essa criança tem uma avó amorosa, um avô, e diz: ah, vou te levar para ver então um urso que tem aqui uma equipe num hospital que adotou um ursinho e tem um criança, tal, não sei o quê, e levam lá a criança, e aí é diferente. Quando você abre esses instrumentos de conversação com algo que seja da sua base categorial ou para além dela, você pode habitar um espaço de representação, já está ali. Um espaço de construção não está ali, mas você constrói em parte. Esses elementos se constroem lá de outro modo. Às vezes eles se propagam em direção a nós e nos constroem. Vejam sempre as prudências, tudo que vocês têm aprendido, os cuidados, desde os aspectos epistemológicos até os credenciamentos morais, tudo isso está sempre na pauta de cada palavra dessa que está sendo dita. E é muita coisa, ok? Então a menina nos diz: uso óculos desde os 5 anos de idade. Estou sempre por detrás de uma janela de vidro. Não faz mal. Eu inteira sou a minha própria casa. Sou como caracol, mas muito mais alto e veloz. A minha mãe também acha assim, que o corpo é a casa. Habitamos com maior ou menor juízo. E é desses óculos que ela tem, é desse vidro da janela que ela fica, que ela pode construir, ultrapassar, ir muito além de qualquer coisa que, por vezes, uma criança que tem acesso, que não precisa de óculos, que sequer tem uma janela diante de si, não faz. Não faz. É muito, muito interessante o que uma alma, um coração, uma estrutura de pensamento pode edificar e alcançar. Alguns constroem coisas que acabam por destruir a própria estrutura, se alimentam dessa estrutura. Outros aprendem a fazer poemas lindos de reciprocidade, de complementação, construindo e se deixando construir por flores, por outonos e primaveras. Cuidem. Exercitem o que vocês têm estudado, não é? Cada um de nós, de acordo com a sua EP, de acordo com as suas predileções, com os cuidados. Ah, bem, vou fazer aqui uma primeira parada para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui, e em seguida vou aprofundar. Os aprofundamentos serão muitos e não pararão mais agora até o mês de junho. O final desse curso. Após alguns esclarecimentos que foram dados sobre as diferenciações entre representação, o mundo como representação, o mundo como construção, que foi um dos assuntos trabalhados durante uma das nossas semanas de estudos, num trabalho que fizemos um dia todo lá no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. E também vimos o elemento dos contrastes, tá? Que foram as diferenciações que foram colocadas aqui. Vamos agora prosseguir. Vejam o movimento que essa menina vai fazer. O jacaré é um bicho indisposto. Eu sei. Gosto dele, mas não devo chegar muito perto. Eu nunca vi, já disse. Tenho pena. Talvez seja pior, o jacaré, por não amar. Eu gosto dele, mas não sei se constrói. Estou a ser sincera, ainda tenho de ler sobre isso. Talvez os bichos ferozes construam coisas às quais não sabemos dar valor. É importante pensarmos no valor de cada coisa ou lugar tem para cada bicho. Só assim vamos saber por que razão cada um é como é. Depois de entendermos melhor, a beleza comparece. Vamos ver esse trecho agora que surge e que traz vários elementos de aprofundamento e relevância para os nossos estudos. Ela está falando de um bicho que ela não conhece, ela não sabe como se comporta, ela tem algumas ideias sobre ele, algumas imagens, ela mesma diz. Ela diz que ela entende que é um bicho indisposto. E ela sabe que não deve chegar muito perto dele. Ela mesma diz: olha, nunca vi isso. E ela tem pena. Ah, ela acha que o jacaré talvez seja pior do que os outros por ele não poder amar. Ela não sabe se o jacaré constrói. Vejam, ela, ainda que não descarte isso, ela diz que os bichos ferozes talvez construam, a gente que não sabe entender isso, não é? Mas que é importante, sim, ver o valor dessas coisas, o valor de cada coisa, etc. Observem que ela, a partir da base dela, ela lança algumas matizes, algumas luzes em direção a essas coisas, edificando conceitos, edificando elementos ambientais, edificando personificações, bichos, né, como eles são, como mais ou menos. Para muitas pessoas, fazer este elemento não é indicado existencialmente. Elas vão até eles e já retornam para a própria base onde elas estão. Quando o propósito é ir além disso, não é um modo indicado. Sabe, para alguns eles precisam construir isso a partir de elementos de narrativa. Então, o jacaré tem que ter uma história, tem que morar num lugar, ela tem que levantar conjecturas sobre o jacaré, e ao fazer isso, ela constrói as pontes. Às vezes, dependendo de onde na EP ela vai construir isso, ela coloca dentro do próprio cotidiano dela, dentro das próprias coisas dela, e portanto, sequer há uma ponte, já está encartado na vivência dela. Quando a gente fala em espaços sinonímicos, alguns olham lá para fora, para o espaço sideral, imaginando coisas cósmicas, coisas completamente desconectadas de suas bases, de suas vidas. Não. Por vezes, esses elementos podem estar tão próximos e tão encartados no nosso cotidiano, que já fazem parte natural de nossas vidas. Alguns já inclusive exercem esses elementos com fluência, com certa desenvoltura, não é? Quando fui a São João del Rei, para o Encontro Mineiro, trabalhar essas questões, e levei um texto de um autor deles, mineiro, Fernando Sabino, mostrei lá que como isso já é cotidiano e como isso já é trabalhado há muito tempo. Não é? Em filosofia clínica, nós não estamos inovando e trazendo algo de extraordinário que nunca ninguém fez e ninguém sabe. Claro que não. Não é? Isso existe. Apenas estamos trabalhando dentro do espaço da clínica, de uma outra forma. Não é? De uma outra forma. Vocês verão que há questões como inconsciente, inconsciente coletivo e outras manifestações que alguns pesquisadores inventaram. Outros acharam que descobriram, e de fato, em alguns casos estava construído mesmo, e descobriram. Vocês vão ver que nós vamos, num determinado momento, vamos nos deparar com isso. Vamos nos deparar com a pesquisa de Schelling, que infelizmente ficou inacabada, e veremos esses elementos com uma outra linguagem, com uma outra metodologia e fundamentos, sempre com cuidados, como vocês têm visto, e talvez isso traga um entendimento interessante para alguns, que vão poder elaborar isso de uma maneira muito bonita para os padrões da nossa época, de uma maneira respeitosa também, ok? E talvez haja até uma releitura de alguns aspectos historiográficos sobre isso. Retornando então ao texto aqui, a menina fala de algo que ela não conhece, que ela tem matizes pinceladas. Considere a sua EP, você que trabalha hoje nessa noite aqui. Nós temos colegas das mais diferentes áreas, teologia, medicina, filosofia, pedagogia, de outras áreas. Como é para você fazer construções, fazer representações como essa menina está fazendo aqui, é interessante pela sua estrutura de pensamento? Ou isso para você vai gerar frustrações? Você vai acabar abandonando isso porque vai dizer, ah, gera um monte de ideias soltas. Outros vão dizer, não, isso só me deixa angustiado. Outros vão dizer, não, isso para mim é interessante, parece uma aquarela, abre horizontes pelos quais eu posso ver o sol e pensar outras coisas, é bom para mim. Como é para você? Como é pela sua estruturação que isso pode interagir, pode funcionar, ok? Ela está mostrando como isso é para ela. Vamos ver um pouco mais além. Então, ela retoma e diz, os casais são criados por causa do amor. Vejam que frase interessante. Os casais são criados por causa do amor. Eu estou sempre à espera de entender o que é. Sei que é algo como gostar tanto que dá vontade de grudar. Ficar agarrado, não fazer nada longe. Os casais são isso, gente muito perto. Quero dizer, acompanhando, porque mesmo em viagem não deixam de acompanhar. Pensam o dia inteiro um no outro. Às vezes, falamos com alguém que pertence a um casal e essa pessoa nem ouve porque está pensando em quem ama. Chega a ser bizarro, quase mal educado. Que concepção tão bonita e peculiar, não é? Do que é um casal. Vejam, o que cria o casal não é nenhum elemento da nossa época, como interesse em sexualidade, interesse mercantil, ou porque está sozinho e precisa de alguém para acompanhar, nada disso. Para ela, os casais são criados, são construídos por causa do amor. E ela diz, estou sempre à espera de entender o que é. Sei que é algo como gostar tanto, que dá vontade de grudar, ficar agarrado, não fazer nada longe. Ela deve associar isso a bichinho de estimação, algo que ela gosta muito de fazer, ou um presente que ela vai ganhar, ou alguém que ela vai ver e não vê há muito tempo e gosta, não é? Deve fazer relações dessa natureza. E ela diz que às vezes ela conversa com alguém que pertence a um casal. Que construção ótima essa. Conversa com alguém que pertence a um casal. E essa pessoa nem ouve, porque está pensando em quem ama. Muitas vezes, de acordo com como nós construímos certas coisas, nós puxamos de tal forma esse elemento para cá, para onde estamos construindo, que do lado de onde ele se anuncia, às vezes ele se empobrece bastante, ficando muito mais aquilo que nós acreditamos, pensamos e vivemos do que aquilo que se pronuncia de fato antes das nossas convicções. Essas relações pedem os estudos que vocês já estão acostumados a fazer ao longo do curso. Vou fazer mais uma parada aqui para que vocês possam tirar dúvidas, para fazer colaborações dentro do que estamos estudando até aqui. Após mais uma pausa para as complementações e aprofundamentos dos senhores, Então observem que fica bastante caracterizado o modo como essa criança, por sua estruturação de pensamento e pelo assunto imediato que está sendo tratado, o amor, os casais, ela está fazendo uma leitura de coisas, de mundo, de contextos, mostrando um pouco da estruturação interna dela, né? Vimos também que nem sempre a relação é de casais, às vezes não é. Duas pessoas podem estar juntas, viver juntas e não formar um casal, pode. Duas pessoas podem estar juntas e formar um casal e não ser por amor, também pode. Não é? Mas ela está nos mostrando como ela concebe isso, como ela tenta compreender isso, como ela faz para ir além disso. E na visão de mundo delas, vocês já podem aqui ter uma aproximação com o que o Walter Ugumaico coloca com os outros são o paraíso, não é? Claro, o outro, eu preciso do outro para poder formar em nome do amor, quer dizer, por causa do amor vou formar o casal, que é como ela vê, muito diferente do que Sartre colocava em sua obra. A menina prossegue dizendo: os casais, de todo modo, não são fechados. Eles têm amigos e outra família. Alguns têm filhos, filhos que eles próprios geraram ou que adotaram para criar. Os filhos, conseguidos de uma forma ou de outra, são invariavelmente valiosos. Mães e pais, juntos ou separados, são sempre mães e pais e não perdem o amor. Aqui eu preciso problematizar algumas questões. Vamos supor que ela encontre uma base categorial que destoe de tudo isso que ela está nos dizendo. E ainda assim, ela mantenha isso que ela está dizendo. Viva isso, acredita nisso. O que acontece quando há um elemento antagônico tão forte, tão próximo de algumas pessoas? Há muitos mecanismos, há muitas maneiras. Alguns, por exemplo, se tem o tópico 10, raciocínio muito forte, podem justificar e podem dizer: não, o que está acontecendo é o seguinte, ó, é exatamente por esses problemas da nossa base categorial, da nossa época, que o pessoal não está entendendo que os casais não são fechados, que o amor, mesmo quando separado, ele prossegue. Veja, a pessoa mantém posicionamento, ainda que não desconsidere a base categorial, que lhe informa de outra coisa. Ela conseguiu fazer essa arrumação. Outros rompem com a base categorial e dizem: eu não quero mais essa base, esse mundo dessa maneira, porque vejo o que está acontecendo. Estão acabando com o amor, isso mesmo quando os casais se separam, há ódio, não há isso, não há aquilo. A menina monta de outra maneira. Como filósofos clínicos, nós vamos considerar essa relação, essa interseção. É? Esses elementos. No caso dela, pela nossa base categorial, essa menina já está migrando muito provavelmente para um elemento promissor, melhor com relação aos nossos dias. Okay? Com relação ao que temos, ao que fazemos, ao que sentimos, ela provavelmente está caminhando para um elemento melhor, considerado dos nossos parâmetros de desenvolvimento. De onde ela está, se ela começa a acessar espaços sinonímicos, conforme vocês estudaram na semana de estudos, essas ambientações que tudo permitem, que quebram os elementos de gravidade, quebram os elementos métricos e tudo mais, a partir da base dela, nós então estabeleceremos e estudaremos o que provavelmente se anuncia com relação a isso. Vamos ver essa parte que vem agora que nos ajuda a ilustrar esses elementos. Apenas as doenças fazem mães e pais perder o amor. Cientistas de todo o mundo procuram urgentemente uma cura, mas não parece nada fácil. Creio que só uma esperança qualquer pode curar. A esperança parece inventada pela espera. Eu não sei esperar. Todos os dias me assusto por não ter esperança. Quero muito ter. A minha mãe manda fazer um esforço. Ela diz: acredita, Sempre. Eu acredito, só não estou certa de saber ficar à espera. Quando for maior, vou seguramente melhorar neste desafio. Estes elementos contrastantes, estes elementos que parecem ser dissonantes, que costumam causar barulho existencial, desencontros, que parecem uma hora ser promissor, aumentando a velocidade, mas também freando a um só tempo, não é? A pessoa diz, puxa, estava indo tão bem, fala de amor, mas diz, não, mas existe a doença, não é? E a doença faz com que as pessoas ponham a perder o amor, etc. Esses elementos contrastantes geram uma série de propriedades nos nossos dias, fazendo com que algumas pessoas, quando se aventuram, saem das autogenias verticais, migram pelas transversalidades para espaços de construções aleatórios ou abertos, acabem fazendo coisas muito, muito, muito problemáticas para os nossos dias. Okay? O fato de acessar áreas nas quais você pode mexer e criar como do barro coisas muito bonitas, você pede prudência, pede cuidado. Para que você vai criar? Com que vai conversar isso no seu mundo? Não é? Qual é o propósito? A que se direciona? Quais os elementos ontológicos e outros mais? Isso é importante a gente considerar sempre nas organizações dessas coisas. A própria menina vai nos dar exemplos disso. Vejam, os casais têm muitos processos para se consumarem. Alguns vestem-se de cores bonitas ou de branco, muito limpo. Assinam papéis, convidam gente para ver. Outros comem para engordar e convidam gente para engordar com eles. Quem casa normalmente engorda de qualquer jeito. Há casais que se conhecem num transporte público, numa praça ou no trabalho e ficam. Ficam casais, quero dizer. Dão abraços, trocam de números de telefone, assistem a filmes a preto e branco, comem mais doces, reluzem. Embora existam os que fazem festas, há uma infinidade de casais que não as têm e outros nem dizem nada a ninguém. Vão viver juntos ou não? São casais, mas só eles sabem. Gostam um do outro, mas só eles sabem. Muitos amores são discretos. Deve ser como construir prédios em lugares onde nunca ninguém foi, para poder construir em segredo. Uma vizinha nossa desapareceu. Soubemos que ela estava apaixonada num país longínquo. A minha mãe disse que ela agora vive de pernas para o ar, porque foi para o lado de baixo do globo terrestre. Eu imagino que a saia dela levante e seja difícil caminhar. Bem, aqui as ilustrações que ela coloca fazem refletir o que eu tinha acabado de dizer. Observem. Então quer dizer que não há só um modo de casal? Você pode ser casal com uma pessoa e também ser casal com outra pessoa? Isso pode ocorrer? É lícito? É real? É concreto? Imagino eu que, pelo que estávamos trabalhando na aula até aqui, os senhores estavam considerando a relação casal usual, tradicional, que vocês têm na sociedade na qual vivem, nas suas cidades. Ou será que já estavam considerando isso que a menina coloca aqui? Você pode ser casado com uma pessoa, viver com essa pessoa, ter filhos com essa pessoa e ser um casal com essa pessoa. Você ama essa pessoa de certa maneira. Mas também você pode ser casal com uma outra pessoa, que você ama de uma outra forma e tem vínculos de uma outra forma. E nesse caso, você não é apenas um casal, você é mais de um casal. Alguns poderão dizer, mas isso fere os elementos morais da nossa época, fere os preceitos éticos. Por quê? Por que fere? Às vezes, por exemplo, seu marido não é seu melhor amigo. Você ama seu marido. Você quer muito bem seu marido, mas o seu melhor amigo, às vezes, é um sacerdote, é uma freirinha com quem você conversa. Seu melhor amigo às vezes é o seu bichinho de estimação ou é o seu jardim. Você forma um casal dessa natureza com eles. Isso quer dizer que você está traindo seu marido? Por quê? Ou será que ao fazer isso você está construindo um mundo muito mais bonito, num jardim com coisas muito mais preciosas? Se você consultar seu marido, ele vai dizer: eu sempre soube que o seu jardim, que aquela freirinha com quem você conversa, que o seu bichinho de estimação é o seu grande amigo. Não, está tudo bem. Tem espaço para todo mundo. O coração, ele floresce de muitas maneiras. Outros, no entanto, não entenderão assim e podem causar vários ferimentos morais, afetivos em questões como estas. Vejam os cuidados nos espaços de quando você começa a elevar suas autogenias, quando você começa a aprimorar seus patamares, suas coisas conforme a nossa época. Alguns não poderão acompanhar vocês, vocês já viram isso, não é? Tocou certos elementos de patamares, alguns vizinhos não têm mais como frequentar o lugar, o espaço existencial onde você estará agora. Alguns ficarão sentidos com você, não entenderão você, não é? Outros dirão: que bom que você conseguiu ir para um lugar melhor. Mande cartas de lá onde você está. Escreva livros como O Paraíso São os Outros, para nos inspirar, nós que ficamos aqui. Talvez muitos consigam também fazer isso. De uma maneira muito amorosa, muito respeitosa, não é? O Walter Ugumãe coloca esses aspectos. Mexeu aqui num vespeiro da nossa época, num dos grandes problemas de relacionamentos, de afetividades da nossa época. Mas mexeu com carinho tal que quase não despenteou ninguém ao vento, não é? Eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colaborar com aprofundamentos e reflexões. Muito bem, após mais uma parada no nosso trabalho para considerações, dei a vocês um exemplo de uma senhora que vende sapatos numa pequena aldeia praiana no sul da Inglaterra, do trabalho que ela faz com amor, que ela faz com alteridade, usando vários princípios que vimos aqui, que vão dos elementos morais, éticos, a procedimentos epistemológicos, ao conhecimento que ela adquiriu ao longo da vida, desde a maneira como ela segurava o sapatinho nas mãos dela, até as explicações que ela fornecia. E falei que, citando cada colega, porque está presente na nossa aula de hoje, nas suas respectivas áreas, que vocês podem utilizar isso, e aliás, por favor, utilizem no cotidiano de vocês, não é? Respeitando tudo que temos visto, todos os cuidados. Lembrem, estamos trabalhando na área clínica, então é interessante observar esses cuidados, não é? Vamos agora prosseguir e aprofundar ainda mais o que estamos vendo aqui. Então, lembrem, tínhamos considerado mais de um casal a um só tempo, ok? Agora vamos ver o que segue no texto. A coisa mais divertida de perceber, dois pontos, os casais não eram família antes. Eram gente desconhecida que se torna família. Mesmo que os filhos julguem que pai e mãe se conhecem desde sempre, isso não precisa de ser verdade. Mesmo que os filhos julguem que pai e mãe se conhecem desde sempre, isso não precisa de ser verdade. Os adultos apaixonam-se ao acaso, ainda que façam esforço para escolher, muito ou com muita inteligência. Eu já aprendi, o amor é um sentimento que não obedece nem se garante. Precisa de sorte e depois de empenho. Precisa de respeito. Respeito é saber deixar que todos tenham vez. Ninguém pode ser esquecido. Por vezes eu faço uma lista com os nomes das minhas pessoas importantes para as lembrar. Mesmo que não lhes fale, penso em como estarão, se bem ou mal. Quando me parece que podem estar mal, telefono a perguntar. Quase sempre estou errada, mas gosto de ter certeza do erro. Bem, o que essa criança nos coloca aqui na visão de mundo que ela tem, na compreensão de estruturações, de interseções? Para ela, vejam, os casais vão se formar, e aqui casal funciona como uma alegoria, um vice-conceito importante. Nós, eu, cada um dos senhores, cada um dos senhores e cada um dos senhores, e aquilo com que vocês estabelecerão o contato, que está lá no espaço sinonímico, não é? E o que faz esse contato? A parábola do amor, não é? Vejam o cuidado e os critérios que eu tive ao escolher a obra para ilustrar algo, não é, como o trabalho com os espaços sinonímicos. E de fato é como eu sinto que deve ser, como pode ser, em boa parte dos casos, uma relação de respeito, uma relação de amor. Não é? Ou muito próximo a isso. Não exclusivamente isso. Somos terapeutas, sabemos que por vezes os caminhos serão difíceis e há muitas coisas no mundo. Mas, ao trazer esse trabalho, eu quis mostrar de uma maneira muito amistosa, muito poética, como pode ser essas construções, não é? E olhem o que ela diz, o amor que é aquilo que vai unir, né? O que vai fazer o casal existe por causa do amor. O amor vem, então o casal se forma. Sim, ela pensa, ok? E ela diz: o amor é um sentimento que não obedece e nem se garante. Ok? Essa relação que surgirá precisa de sorte e depois de empenho. Precisa de respeito. Respeito é saber deixar que todos tenham vez. Ninguém pode ser esquecido. Neste curso de imagens, inúmeras vezes nós já trabalhamos questões. Como nos relacionar com imagens, o respeito a ter com elas. Que às vezes criamos uma imagem, ela é tão forte, ela traz tantos vizinhos de composição, que nós nos tornamos periféricos e passamos a ser construídos por elas. Já vimos tantos exemplos disso, tantas aulas. Os senhores já estão fluentes nisso e, portanto, compreendem os cuidados que nessa construção, por afinidade, por reciprocidade, por questões profundas, os cuidados precisam ser constantes. Uma pessoa que diz: eu vou fazer construções com coisas terríveis, assustadoras, ameaçadoras, a minha orientação é: não faça isso. Se isso não tem a ver com você, por favor, não faça isso. Se o seu caminho tem a ver com poesia, com flores, com amor, com alteridade, caminhe por aí. Ok? Deixa as outras coisas para lá, por favor, cuide das prudências, ok? Não plante essas pedras, esses espinhos e depois fique apavorado, assustado e todo apreensivo, dizendo: olha, porque eu queria flores, mas então o que você está fazendo cultivando essas outras coisas? Ainda mais que você compreende já a natureza da semeadura e tantas outras coisas. Prudência com essas coisas, ok? Quando errar, quando se perder, quando entrar por coisas enganosas, equívocas, por favor, assim que puder, retome seu passo. Se não conseguir, peça ajuda. Ligue para um colega. Explique o que está acontecendo e diga: por favor, me ajude. A minha mãe diz que só crescemos quando reconhecemos os nossos erros. Enquanto não o fizermos, seremos menores. Crescer é diferente de aumentar de tamanho ou ganhar idade. A minha mãe diz que grandes são aqueles que se corrigem. Grandes são aqueles são os que se corrigem. Com isso, com esses elementos, nós chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Como um pós-fácil, eu vou ler esse trechinho que vem agora. Pós-fácil, ok? Porque toda a segunda parte do livro é para a próxima aula nossa. Vejam então esse pós-fácil. Eu fui bem avisada. A pessoa que um dia amarei haverá de estar em algum lugar entretida com a sua vida como eu. Não a conheço ainda. Já me disseram que seria o Miguel, ele é maravilhoso. Eu não confio muito, juro que não. Há tanta gente maravilhosa, eu ando a ver se percebo os meus avós e as minhas primas estrangeiras que falam engraçado. Tenho tudo para ouvir e ver. Ainda não sei nada. Leio livros para aprender. Estou sempre apressada, sou muito mexida. Um dia quero uma coisa, no outro dia quero tudo. Sofro de um problema de sossego. Não sei o que é estar sossegada. Mais tarde, corrijo. Esse pós-fácil, que já serve até de prefácio para a próxima aula, dá um painel para os senhores de para onde vamos caminhar com essas ilustrações do Walter Hugo Mãe. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar as reflexões finais e no encarte que vocês receberão vai uma linda canção ilustrando vários elementos que vimos aqui no nosso trabalho de hoje. Uma canção do Caetano Veloso. Depois, na hora de receberem a edição da aula, confiram a música.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.